Ciência.
Olá, eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência.
Eu sou o Júlio Ponce e no episódio de hoje a gente vai falar da baixa na cobertura das vacinas no Brasil e no mundo e por que isso é um motivo de preocupação para todos nós.
Sim, se você não conhece a gente, eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
E eu sou mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia.
Escuta a ciência!
Bom, esse episódio é um episódio necessário. A gente parou a programação normal do Escuta Ciência, não que a gente não falasse desse assunto, porque a gente fala muito de vacinas. Como o Júlio falou outro dia, somos um podcast que acho que falou dos assuntos mais tocados, entraram então as vacinas, mas que a gente decidiu ser necessário falar nesse momento porque está acontecendo uma campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil e o governo diz que está tentando incentivar, mas a gente não vê um incentivo muito amplo. E cabe a nós, então, com informação, tentar, né, Júlio, incentivar de alguma forma a população, né?
Exatamente. A gente tem que levar em consideração, quando a gente fala de vacinas, que elas são uma intervenção individual, né? Então, cada um vai até o posto para poder receber, tem a sua própria carteirinha de imunização, mas ela é uma política pública coletiva, porque a gente se vacina para se proteger, mas para proteger aos outros. E a vacina, ela vai ter mais chance de proteger em nível populacional se a gente tiver o que a gente chama de cobertura vacinal, ou seja, o percentual de pessoas dentro de uma população para quem aquela vacina é recomendada, que de fato foi e tomou a vacina no regime completo. Então não adianta a gente falar, quando a vacina são duas doses, a pessoa fala, ah, mas eu tomei uma, eu estou protegido. Não, ela foi desenvolvida para que você tomasse duas, para que todo mundo tomasse duas, para que assim a gente possa proteger quem não pode se vacinar, porque tem algum problema imunológico, porque tem alguma contra-recomendação a alguns componentes que estão presentes na vacina. Então a gente tem que pensar para a gente se proteger, mas proteger também todo mundo que convive com a gente.
Sim, a vacina ela é, né, de fato um acordo, vamos dizer assim, coletivo que nós fazemos por viver em sociedade. A gente não vive isolado, a gente convive com pessoas e dentre essas pessoas temos pessoas com diferentes condições de saúde. E é importante a gente deixar claro, antes da gente comentar um pouco sobre essa cobertura vacinal e sobre como isso está acontecendo no Brasil, a queda na cobertura vacinal, é importante a gente deixar claro que a vacina ela é uma medida que busca estimular o seu sistema imune para que o seu sistema imune produza uma imunidade contra aquele agente infeccioso, aquele agente causador da doença. Então, a vacina ela não é um remédio, né, que vai criar uma blindagem, ela não vai te deixar blindado contra doenças, mas essas doenças para as quais as vacinas são destinadas, elas vão ter menores chances de te acometer, de te provocar danos severos, sequelas e até mesmo óbito, se você tiver vacinado, porque o seu sistema imune vai ter uma, vamos dizer assim, um gás ali para ser estimulado e para produzir uma imunidade eficiente que controle esse agente infeccioso. Então, falar assim, vou me vacinar e agora vou viver uma vida louca, que nem muita gente quando tomou a vacina de Covid, vou me vacinar e agora vou sair lambendo corrimão. Isso tá errado, isso tá errado. A gente tem que também fazer a nossa parte, né, Júlio?
Com certeza. A gente, quando olha os dados ao longo da história, né, as grandes quedas em relação a doenças infecciosas, elas acontecem quando a gente tem saneamento público, né? Então as pessoas passam a tratar esgoto, a ter água encanada, a ter acesso à água limpa, ter condições de higiene melhores. E tem outra queda muito sensível quando a gente tem a entrada das vacinas, né? Então, o que a gente quer passar como mensagem é que as vacinas são uma ferramenta extremamente importante, não são a única, mas são aquela que, se a gente for pensar do ponto de vista de uma intervenção que vai te, né, muitas vezes, tirar meia hora, que é o tempo que você fica ali na fila do posto, né? Talvez você fique aí com algum efeito, porque obviamente se a gente está provocando uma reação no organismo, a gente pode ter febre, a gente pode ter mal-estar, geralmente dura um, no máximo 2 dias, mas nada que faça a gente não recomendar, porque o efeito positivo da vacina, ele é muito, muito grande. Então, como a Letícia bem falou, quando a gente fala de vocês tomarem vacina, e a gente vai bater muito nessa tecla, a gente não está falando só para vocês fazerem isso, né? A gente tem que garantir que para as doenças em que a gente tem vacina, a gente use também de outros métodos profiláticos, porque a gente não quer se expor, né? A vacina se eu tiver exposto, eu estou mais protegido, mas é melhor eu evitar também de me expor, se for o caso, né? Se for alguma doença que a gente tem aí uma importância populacional nesse sentido.
Isso, a vacinação ela é uma medida de imunidade, que a gente fala de imunização ativa, né? Ela vai estimular o seu corpo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Ela não é uma imunização passiva, você não recebe a imunidade pronta, você tem que produzir. Por isso que pessoas imunossuprimidas, por exemplo, elas não conseguem produzir uma imunidade tão boa quanto nós, que temos aí a saúde 100%, né, que não tem uma imunossupressão, que não está passando por um tratamento como um tratamento oncológico, essas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior. E aí, quando a gente fala de cobertura vacinal e acordo coletivo, que a vacinação é, né, um acordo coletivo, a gente está falando de fazer esse pacto de sociedade para proteger as pessoas mais suscetíveis principalmente. Mas olha só que coisa mais legal, eu estou me protegendo e ainda estou protegendo as pessoas mais suscetíveis. E se a gente está falando tanto, ou como se fala ultimamente, de luta do bem contra o mal, tem se ouvido muito falar disso, né, nessa época de eleições... Vamos ficar do lado do bem. O lado do bem é o lado que te faz bem, porque te protege de doenças infecciosas e luta também para proteger as pessoas que não podem ou não podem tomar vacina ou quando tomam vacinas não têm uma imunidade protetora tão eficaz quanto a nossa. Bom, dito isso, é importante a gente falar um pouco de uma coisa triste, que é a nossa cobertura vacinal. A nossa cobertura vacinal tem caído e tem se tornado preocupante a possibilidade de retorno de doenças que estavam controladas, né? Uhum. O Brasil, ele teve, em 1994, recebeu o certificado de erradicação da poliomielite. Do sarampo foi em 2016, só que em 2018 a gente voltou a ter casos de sarampo no Brasil. Então, isso tudo é porque as vacinas não são eficientes? Não, não é porque a gente tem uma ineficiência das vacinas. As vacinas, elas protegem há muito tempo, desde que foram criadas, elas têm mostrado, como o Júlio bem expôs, têm mostrado que são eficazes e que são capazes de controlar as doenças infecciosas. Mas a gente tem visto essa queda na cobertura vacinal, essa baixa adesão às vacinas, que pode, então, provocar o retorno de outras doenças, né, Júlio?
Com certeza. A gente tem que lembrar que quando a gente faz uma intervenção populacional, a gente não está tratando com uma população estática. A toda hora tem pessoas que morrem por doenças, por idade, né, por qualquer outra situação, infelizmente no Brasil, em alguns casos, por violência. E a todo tempo a gente tem pessoas nascendo. Então, essa população ela está constantemente tendo entrada e saída de novos integrantes. E quando a gente tem entrada de novos integrantes, com o nascimento de uma criança, com o crescimento dessa criança chegando nas idades de recomendação, né, de aplicação das vacinas, a gente tem que lembrar que se a gente não fez a intervenção da vacinação, essa criança não está protegida. E o que, que acontece quando a gente tem uma situação em que a gente tem um foco com uma população suscetível, então pessoas ali que podem não estar protegidas, seja porque elas não tomaram a vacina, seja porque o sistema imune não respondeu à altura, seja porque a pessoa tem um problema de saúde que não foi diagnosticado e a vacina realmente não surtiu efeito naquela pessoa em específico. A gente pode ter um alastramento da doença que vai ser prolongado, piorado, e vai, obviamente, causar mais casos, com risco, inclusive, de óbito, quanto mais pessoas a gente tiver que estiverem desprotegidas, né? Então, a gente está falando de um processo, quando a gente fala da erradicação de uma doença, que tem que ser continuado, né? Se a gente para de aplicar essa vacinação em uma população, por qualquer motivo que seja, e a gente vai discutir um pouquinho, que às vezes o motivo não é falta de vacina, o motivo não é falta de conhecimento, mas é justamente uma pressão contrária para as pessoas não tomarem vacina, a gente começa a ter situações de grande risco. E daí basta um caso para aquilo se espalhar, né? Então, uma pessoa que tenha viajado para uma região endêmica e tenha trazido, uma pessoa que tenha entrado em contato com alguma forma de contágio, então água que não tenha sido tratada adequadamente, as diversas formas, porque a gente está falando aí de um número grande de doenças. Então, é importante a gente manter, quando a gente ganhou, entre aspas, a guerra contra a polio, é uma guerra que tem que ser mantida, a gente não pode baixar a defesa, porque senão a gente perde, né? Eles derrubam as nossas defesas e a gente vai perder. Então a gente tem que manter isso, até porque a gente sabe que essa política é uma política que deu muito certo, né? A gente estava até comentando antes de gravar o episódio, que tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho medo da polio, porque eu nunca conheci ninguém que teve polio. Por quê? A gente tem uma geração inteira que não se deparou com a polio, que não conheceu nenhum caso, porque a gente conseguiu controlar a doença. A gente conseguiu controlar porque a gente tem a ciência, a gente tem o conhecimento de como ela é transmitida, e a gente tem a vacina que confere essa proteção, não só individual, mas coletiva, do ponto de vista de transmissão da doença, né? E agora a gente está com risco de que a próxima geração volte a ter a polio como uma conhecida, né, com todos os problemas que a doença traz, né, com todos os malefícios que uma doença que a gente considerava erradicada podem trazer se a gente perder o controle.
Sim, é muito preocupante isso, porque a gente tem, né, como você estava falando, a gente tem uma falsa sensação, às vezes, de que a doença não existe mais. O que a gente não vê, não existe, né? Uhum. É uma situação, assim, muito comum na população da gente não acreditar naquilo que a gente não vê. Assim como aconteceu durante a pandemia, né? A gente viu isso muito claramente. Ah, se eu não vejo pessoas morrendo de Covid, é porque a Covid não tá matando 3 mil pessoas por dia. Se eu não vejo crianças morrendo de Covid, é porque a Covid não atinge crianças, então não precisa disponibilizar a vacinação para as crianças. Então, essa nossa capacidade de não querer acreditar naquilo que a gente não vê, eu acredito, lógico, é natural do ser humano, mas quando a gente não tem também uma base científica, quando a população ela é levada muito aí na conversa do negacionismo, isso passa a ser também uma forma de fazer a população aderir a movimentos antivacina.
Uhum.
Então, a vacinação, a baixa adesão na vacinação, ela tem sido muito, muito, muito ampla. A vacinação de poliomielite, que está em campanha agora, está com 39% de cobertura vacinal, quando o recomendado é 95%.
Uhum.
Então, vamos imaginar que 95% do público-alvo, que é calculado, lógico, por dados demográficos, né, que infelizmente estão um pouco defasados aqui no Brasil, a gente está tendo até o censo, mas apesar dos dados estarem defasados, há um cálculo ali para saber quantas doses que tem que ser aplicadas baseadas nesses dados.
Uhum.
Desse público-alvo, que são crianças abaixo de 5 anos, a gente tem 39% delas que foram vacinadas agora. E a recomendação de vacinas infantis é de 90% a 95% da cobertura vacinal. Aí a gente começa a pensar, bom, o que mudou? A percepção da população sobre a importância da vacinação mudou, né? Porque o Brasil sempre foi um modelo. A gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, com mais de 20 imunizantes, mais de 20 vacinas disponíveis de maneira gratuita para a população.
Uhum.
Então, você tem vacina para desde o momento que você nasce aqui no Brasil até o momento que você é idoso, você também tem vacinação disponível de graça no SUS. E a gente começa a tentar entender um pouco mais do que está acontecendo com o Brasil, que sempre gostou tanto de vacina. Por que que o brasileiro, então, agora não tem aderido a uma campanha de vacinação tão importante que mexe com a saúde das crianças, né?
Uhum. E daí, eu acho que parte dessa explicação do porquê, a gente tem que olhar um pouco os dados históricos, né? A última vez que a gente conseguiu chegar nos 95%, como você bem falou, para a vacinação da polio, né, para gotinha, né, o Zé Gotinha, ele justamente a representação, é o mascote, né, da vacinação, porque ele representa essa vacinação da polio inativada, que a gente inclusive mencionou em um episódio passado. A última vez que a gente conseguiu essa meta foi em 2015, e a cobertura foi de 98,3%, que tá ótimo, né? A gente tá chegando quase a 100%.
Coisa linda, né?
O que mostra que a gente tem capilaridade, a gente chega em todos os cantos do Brasil, né? A gente viu como o SUS é importante, como o SUS estava muito atuante durante a pandemia, né? Com pessoas viajando de barco, chegando às populações ribeirinhas para poder fazer a vacinação. Eles fazem isso também dentro do PNI para vacinação de polio. E daí em 2016 ela cai para menos de 90%. Ainda assim, estava, né, em 84,19% ali no ano de 2019. Com a pandemia, teve um impacto, porque obviamente a pandemia virou de ponta cabeça todos os serviços de saúde e chegou a 76% dos bebês. O problema é que agora que a gente já está numa situação mais administrável da pandemia, ela ainda está circulando, a gente ainda tem pessoas vindo a óbito, mas a gente entende mais como a pandemia impacta, né, as pessoas e como a gente pode se proteger. Como a Letícia bem falou, a gente está chegando, batendo, não chegando nem nos 40%, né? E eu acho que parte disso, né, esse movimento, essa hesitação vacinal das pessoas não se vacinarem, vem de uma onda que a gente importou, infelizmente, de fora também, de pessoas se posicionarem contra a vacina, ou porque elas ouviram falar que vacina causa autismo, e isso é porque teve um trabalho que depois o autor admitiu que falseou dados ali, que associava algumas vacinas com autismo, associava um tipo de adjuvante que nem é mais utilizado ao surgimento de autismo, e isso cria uma certa percepção na população, porque a gente tem tido diagnóstico de autismo, porque a gente melhorou o processo para diagnosticar crianças, né, que potencialmente têm autismo. Não quer dizer que cresceu necessariamente a prevalência, quer dizer que a gente melhorou as ferramentas diagnósticas, né? E até é importante a gente dizer que existe o transtorno do espectro autista, né? Então não existe um tipo de autismo, são vários subtipos, e isso obviamente faz com que a percepção seja que mais pessoas estão sendo diagnosticadas. E quando eles se apegam a essa informação, né, e a gente infelizmente tem algumas celebridades com filhos que foram diagnosticados com autismo e que ligam, né, a essa questão da vacinação, e que por terem uma posição de exposição, mas nenhum conhecimento científico, falam e as pessoas acreditam, infelizmente, isso fez com que, de fato, começasse a gente a ter uma queda lá fora, e que a gente importou um pouco para cá por conta dessa associação errada. O que eu entendo que aconteceu também durante a pandemia é que muitas pessoas não entenderam qual que é o papel do Estado, né, que é de proteger a população, entre outros tantos, e entendeu que a imposição da vacina, a recomendação da vacina, a exigência de vacina para entrar em ambientes públicos era uma medida autoritária. A gente tem que entender que essa medida era para proteger a população como um todo. Então não era para impedir, né, o seu João, né, da rua Alberto de Souza, número 82, de entrar no bar. Mas era para impedir que alguma pessoa, qualquer que fosse ela, com maior risco de ter o vírus, entrasse num lugar em que fosse mais, em que ela potencialmente passasse para alguém, né? E óbvio que a gente está falando aqui, como a gente discutiu em outros momentos no podcast, discutiu em outras plataformas também, a pandemia foi uma situação que foi evoluindo. Então, a gente tem hoje em dia um conhecimento maior sobre o impacto da vacina em transmissão, sobre se esses passaportes vacinais eram realmente necessários ou não. Olhando em retrospecto, a gente talvez possa até ser um pouco mais crítico em relação a isso. Mas naquele momento, o que regia as decisões na ausência de dados, né? A gente falou de políticas públicas baseadas em evidência, a gente não tinha, era pecar pelo excesso de precaução, porque a gente tinha como norte Exato. Salvar o direito jurídico maior, que é o direito à vida, né? E as pessoas confundiram, elas trocaram um pouco as informações e elas entendem que o que a gente tinha de ausência de conhecimento da vacina da Covid, que não era uma ausência de conhecimento, que fique bem claro, a gente tinha tudo bem relatado, tudo bem estudado, tudo bem comprovado, mas eram coisas novas, né? Então a gente obviamente Sim. foi evoluindo o nosso conhecimento também sobre as vacinas, também sobre o impacto das vacinas durante a pandemia, não sobre a segurança delas. Segurança a gente sempre teve bastante certeza de como iria funcionar. Mas elas entenderam que algumas das discussões que estavam havendo em relação às vacinas de Covid serviam para as vacinas em geral. Então acho que a gente acabou, por falar tanto em vacina e por ser um tema tão polêmico, que não precisava ser, né? Um tema polêmico porque pessoas que desconhecem de ciência tornaram polêmico. Contaminou o conhecimento das pessoas e a confiança das pessoas em outras vacinas, né?
Exato, exato. Assim, você falando disso, lógico, me faz pensar, lógico, a gente tem um movimento antivacina que existe no mundo, sim. O brasileiro não era antivacina. As adesões à vacinação aqui no Brasil eram boas, até porque a gente tem os imunizantes, a maior parte aí deles, de maneira gratuita, com fácil acesso. A gente tem vários postinhos espalhados pela cidade. Você não tem que ir lá num posto central só para tomar vacina. Você tem vacina, tem comunidades ribeirinhas recebendo vacina por profissionais que levam a vacina até eles. Os indígenas recebendo vacinas em aldeias que às vezes são longe, né, de grandes centros. Então a gente tem sim um fácil acesso, todas as cidades do Brasil têm acesso à vacina. O SUS, ele preconiza a vacinação como uma medida importante, até mesmo na caderneta da infância, né, no cuidado aí com a infância. Tanto que assim, tem uma pessoa que eu conheço que uma vez ela estava viajando na casa da mãe dela, que fica em outra cidade, e ela estava com a filha dela. Ela estava de férias, e aí ela precisava dar a vacina para a filha dela. Ela resolveu ir dar no postinho lá, para não perder a data, né? Porque estava lá na data da outra dose. E aí fez um cadastro lá no postinho. Quando voltou para São Paulo, foram lá na casa da mãe dela, as agentes comunitárias de saúde foram lá perguntar da filhinha dela. A gente queria saber se ela tá bem, por que ela não foi tomar vacina? Isso, gente, só o SUS faz. É assim, uma coisa que, às vezes, tem muita gente que não conhece esse papel do SUS nas cidades, nas comunidades, porque se prende muito aos problemas do SUS. O SUS tem os problemas, eu não tô falando que o SUS é perfeito, porque não é. Mas, além dos problemas, a gente pode enxergar também os grandes benefícios que a população tem. E esses movimentos antivacina, eles só chegaram ao Brasil também por conta de uma política. A gente tem que entender que esse movimento, ele surgiu aí, principalmente nessa época aí, do artigo, do famoso artigo retratado, tudo, um artigo que foi fraudulento e que tentava associar mesmo com o autismo. Mas também vem de uma filosofia, vamos dizer assim, uma filosofia de olhar para alimentação, para medicação, tudo de maneira natural. Existe muito também essa filosofia do, não sei se a palavra correta é naturalismo, mas talvez seja, de olhar tudo na natureza como o melhor tipo de agente possível para prevenir doenças, para eu ter qualidade de vida.
Uhum.
E nessa tem muitas pessoas que condenam, lógico, o que é industrializado, ultraprocessado, e tá certo, porque a gente sabe dos malefícios dos ultraprocessados, e confundem isso com os medicamentos da indústria farmacêutica. Querem atribuir à indústria farmacêutica um papel de dominadora do mundo, né? De alguém que visa lucros em detrimento do nosso domínio, né? De dominar a gente. E isso não é real, a gente sabe que não é. Apesar dos movimentos antivacina existirem desde quando as vacinas surgiram, porque a gente sabe que no Brasil a gente teve inclusive a revolta da vacina quando Oswaldo Cruz quis vacinar todo mundo à força.
Uhum.
Né? A força mesmo, porque hoje em dia não é a força. E aí a gente tem agora uma importação de um movimento que é o mesmo movimento das pessoas que usam colar de âmbar no bebê. Não sei se você já viu isso.
Não, antes eu não vi.
Essa história do colar de âmbar. Acho que você conhecer mais mães de crianças pequenas.
Acho que sim.
Existe um movimento aí de um colarzinho de âmbar que coloca no bebê. Alegando que o âmbar é absorvido pela pele e aí diminui dores quando o bebê tá nascendo dente, todas essas coisas, e é tudo uma farsa.
Uhum.
É uma farsa porque já falaram que a quantidade absorvida não seria suficiente para provocar nenhum tipo de mecanismo de ação que pudesse gerar esse efeito. Mas tem mães que acreditam nisso e se prendem nisso. E aí, por causa de uma mãe que falou, não, meu filho ficou mais calmo, outra vai lá e faz. E essas coisas vão passando. Por causa de uma pessoa, às vezes, que tem uma reação à vacina, uma reação um pouco mais grave, o que é raro, mas pode acontecer. Outra ouve aquilo lá e se influencia por aquilo. E assim, os propagadores de desinformação a respeito das vacinas ganharam espaço. Com a internet a gente teve muito mais espaço também, né?
Uhum.
E a política aqui do Brasil foi a de dar mais espaço ainda para esses grupos.
Uhum.
Né? Isso, na minha opinião, é porque o governo brasileiro atual, que é o Jair Bolsonaro, tem na sua política o negacionismo. Ele usa o negacionismo como política. A forma de governar dele é pelo negacionismo. Se a gente juntar, dá pra juntar muitas coisas que mostram que ele usa o negacionismo como política. E aí, Júlio, o que que a gente teve na pandemia? A gente teve, por exemplo, médicos antivacina. A gente descobriu médicos antivacina.
Pois é.
Eu nunca imaginei que veria médicos antivacina. E médicos com uma formação provavelmente medíocre. Médicos medíocres, é essa a palavra, que não tem conhecimento nenhum de ciência, mal sabem ler um artigo científico, passaram a ter um espaço, inclusive, em audiências públicas, passaram a integrar gabinetes paralelos do Ministério da Saúde.
A vender atestado para a pessoa não tomar vacina, o que eu acho que, inclusive, entra numa infração ética grave aí, né? De uma pessoa sequer avaliar um paciente e dar um salvo-conduto para não tomar algo que era importante para a proteção de todo mundo.
Exato, e esses médicos que são medíocres na profissão deles, eles ganharam um certificado de cientistas,
uhum,
né, pelo governo Bolsonaro, e ganharam um papel importante na formação de opinião.
Sim.
Isso porque um político, um governo negacionista, usou essas pessoas como formadores de opinião. E eu reforço isso, a gente tem que entender que esses médicos, se não fossem o governo Bolsonaro, eles não teriam essa notoriedade que eles estão tendo.
Uhum.
A gente, num governo sério, num governo que busca aí tentar conduzir uma pandemia por meio da ciência, por meio das evidências científicas, a gente não teria médicos medíocres falando de tratamento precoce, que não tem eficácia comprovada, a gente não teria médicos desestimulando a vacinação como a gente teve, né, Júlio? Isso é importante ressaltar.
Sim, e eu acho que é muito importante a gente colocar aqui que a gente não pode cair em falácia de argumento de autoridade, né? Então a pessoa fala, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Bom, se a gente pensar que a gente pode ter dois médicos que se formaram exatamente no mesmo lugar, tem exatamente a mesma formação, mas um preferiu se basear em evidências, preferiu se basear em números, em fatos, para poder tecer as suas conclusões. E outro preferiu se basear em achismo, em me parece que. Ou, às vezes, talvez nem confie naquilo que está falando, mas ache que é um discurso que talvez vá trazer mais pacientes, vai trazer mais dinheiro. A gente não sabe qual que é a motivação por trás disso. Esses dois usariam a mesma cartada do diploma, de falar, eu sou médico formado pela Escola X. Mas um deles está com mais razão, né? E é aquele que tem as evidências para apoiar. E a gente, obviamente, não está querendo aqui impedir discussão científica. Então, eu acho que quando as pessoas perguntam, né, quando elas questionam, por exemplo, no caso de algumas vacinas, olha, eu ouvi dizer que tem um risco de eu ter um efeito adverso grave, um evento adverso grave, com inclusive o potencial de talvez vir a óbito. O que eu acho que é muito importante a gente sempre falar, sim, existe, ele é muito, muito, muito raro. Conforme a gente conhece mais sobre as vacinas, a gente conhece mais sobre a composição, sobre os efeitos, a gente pode inclusive chegar ao ponto de falar essa vacina não é recomendada para você por conta de X, Y e Z, e daí a gente consegue falar, olha, essas pessoas talvez não seja recomendado que elas tomem, todas as outras é bom que elas tomem para a gente proteger populacionalmente. Mas mais importante do que isso, é a gente mostrar que do ponto de vista populacional, o risco da doença, o risco de óbito, de problema de saúde, né, de qualquer outro evento adverso da doença é muito maior do que o da vacina. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trombose, né, que surgiu quando a gente estava falando aí de Covid para uma das vacinas, o risco de trombose para quem pega Covid é muito maior, né? Então, a gente está falando de trocar um risco muito alto para um risco muito baixo. E isso também é muito importante que a gente coloque na cabeça das pessoas. Tem também um fator quando a gente está falando de uma pandemia. A gente não estava falando naquele momento de uma doença que duas pessoas têm essa doença no momento no mundo, elas estão isoladas, não vão passar para ninguém. Não, era uma situação global em que a gente tinha milhares de pessoas morrendo todos os dias, né, que a gente que vitimou aí milhões de pessoas, né, até agora. No Brasil, mais de 500 mil, quase 700 mil pessoas. E que naquele momento, a nossa maior aposta para proteção, tanto que os números caíram muito, apesar de eles ainda serem dignos de nota, dignos de preocupação, né, porque a gente ainda tem o vírus circulando, eles caíram muito por conta da vacinação. Né, eu acho que quando as pessoas negam isso, né? A gente viu até ditos cientistas que não o são, pertencentes ao governo, falando, não, porque a pandemia vai embora quando morrerem 800 pessoas, vai embora. Quando infectar 70% da população, acabou a pandemia. A que custo? Com quantas mortes? Né? Então, eu acho que obviamente, depois a gente, conhecendo mais da pandemia, sabe que o fato de estar infectado não protege de uma segunda infecção, que tem todos os efeitos associados com se infectar e falecer. Então, obviamente, a gente ainda defende, porque é o que os números mostram, né? Não é só no Brasil, é globalmente, em qualquer país que fez esse tipo de avaliação, que a melhor arma que a gente teve contra a pandemia foi a vacina. E continua sendo, porque a gente está agora, né, numa discussão mais avançada em relação a vacinas atualizadas com a nova variante, de talvez a gente ter que tomar todo ano, como seria o caso da vacina da gripe, então sabendo que está circulante. E parece que é esse o futuro que nos espera. E se for esse o futuro, eu não vejo nenhum problema, porque a vacina da gripe a gente sabe que ela também é bastante segura, ela também protege bastante. Mas eu conheço gente que pegou gripe. Ok, mas se a gente olhar globalmente, o número de pessoas que eventualmente tem um caso grave e vem a óbito é muito menor, porque a gente tem essas campanhas de vacinação.
Sim, os idosos, inclusive, a gente tem aí um grande número no Brasil de idosos que tomam a vacina da gripe todo ano, porque a campanha é direcionada principalmente a eles, uhum. né? Porque a gente tem que proteger, especialmente quem tem a saúde mais debilitada, né? E que pode ter uma certa imunossupressão. Uhum. E uma coisa importante é que a gente ter redução no número de óbitos não é por causa de que as variantes deixaram a doença menos perigosa. Não, tem gente morrendo ainda. E tem gente não vacinada também uhum. morrendo porque não quis se vacinar. A verdade é que as vacinas, elas tiveram um papel importante e ao longo da nossa história, as vacinas têm um papel importante. A gente só conseguiu controlar doenças infecciosas diversas aqui no Brasil ou no mundo inteiro por conta da vacinação e dessa vacinação com ampla cobertura vacinal. Só que aqui no governo Bolsonaro, a gente tem... Eu tô dando nome mesmo, gente, porque a gente não pode também falar de uma coisa de maneira abstrata. É necessário dar nome. O que aconteceu aqui foi que a gente teve uma queda no investimento em campanha de vacinação, em propaganda de vacinação. Enquanto antes do governo Bolsonaro a gente via Zé Gotinha em tudo que é lugar e todo mundo sabia quem era o Zé Gotinha, se você perguntar para uma criança que tem aí a faixa etária da campanha de poliomielite, uma criança de 3, 4 anos, por exemplo, nesses anos que ela viveu, pouco se ouviu falar de Zé Gotinha. Uhum. Agora, por causa da Covid, a gente começou a falar um pouco mais. Mas antes, a gente tinha pouquíssimas campanhas. Se a gente pesquisar no YouTube, por exemplo, a gente está sempre pesquisando por causa que vários áudios vão para o Escuta Ciência, frequentemente, do Zé Gotinha. As campanhas de vacinação que tinham, que apareciam o Zé Gotinha, pararam em 2018. Uhum. Né? O Bolsonaro entrou em 2019. Em 2019 já começou a ter corte no PNI. Em 2020 a gente teve um corte significante de 20% na verba para propaganda, para campanha de vacinação. E aí eu acredito que isso seja muito um projeto Sim. alinhado a um movimento político de extrema direita que também tenta aí tirar as vacinas da população, tenta impedir a população a querer se vacinar, tenta impactar na adesão à vacina. Isso, lógico, a gente sabe que há um movimento de extrema direita que circulou e que tem circulado. A gente quer que esse movimento acabe, principalmente pelos danos que causa. Extrema direita não é bom, gente. Existe direita e existe esquerda, mas extrema direita é um movimento que é um movimento fascista, que fique bem claro, não é um movimento político, não é um espectro político normal você ser de extrema direita. Uhum. Eu ouvi outro dia alguém falando que era normal. Não, não é normal. Extrema direita não é normal. Extrema direita está relacionado, por exemplo, a nazismo. É um movimento político associado a nazismo, por exemplo. E a controlar as populações por meio de coisas como o negacionismo. E aí a gente tem esse movimento antivacina aqui no Brasil. Um exemplo que eu quero falar aqui é sobre uma médica brasileira que era uma nada antes de Bolsonaro assumir. Ela passou a ser muito conhecida. Ela fundou uma associação, ela disse que não é dela, mas parece que é, tem tudo que indica que ela seja a fundadora de uma associação antivacina em um estado brasileiro longínquo, porque ela é daqui do estado de São Paulo e ela consegue ir para estados na região norte uhum. para fazer esse trabalho de propagar o movimento antivacina. E tudo começou com a vacinação de HPV, que teve, sim, algumas pessoas apresentando reações após a vacina. E é importante a gente ressaltar que reação após a vacina não necessariamente significa reação adversa à vacina, uhum. né? Isso é bem importante deixar claro. O que acontece, eventos adversos após a vacina são notificados, são analisados e nem todos são causados pela vacina. A gente não tem causalidade por causa dessa relação do tempo, né? Com a aplicação da vacina. As meninas do Acre que sofreram ali muitas desmaios, convulsões, na verdade, segundo um estudo da USP, sofreram com uma reação psicogênica que é mediada por causa do terror que foi feito em cima da vacina na época. E mesmo que algumas tenham passado por um estudo e isso tenha sido comprovado por um estudo científico, há ainda essa desinformação lá no estado, que fez com que a adesão à vacina caísse muito. Na capital, caiu para 0,15% a cobertura vacinal. Sim. Isso é assustador, isso é bem assustador. E aí a gente vê a importância da política para dar voz às pessoas erradas. Uhum. Porque a política consegue dar voz a esse tipo de pessoa, coloca essas pessoas como formadoras de opinião, e aí a gente tem uma ampliação do governo, aliás, a gente tem uma ampliação do movimento antivacina. E esse movimento vem junto com uma política de Estado, uma política que visa sucatear o SUS, uma política que visa diminuir investimento no PNI e visa também diminuir o investimento em campanha, que é essencial para estimular as pessoas a se vacinarem, né, Júlio?
Com certeza. Eu tô olhando aqui uma pesquisa de 2021, saiu no Poder 360, perguntando para as pessoas qual o principal meio que elas utilizavam para se manterem informadas. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente emite a nossa opinião, quando a gente fala o que a gente acredita ser verdade, né, mesmo sem ter os dados na nossa frente, a gente parte do microcosmos em que a gente vive. Né? Então, se eu vou falar da minha vida no Brasil, eu muito provavelmente vou falar da minha experiência em São Paulo, né, que foi onde eu morei boa Sim. parte da minha vida. E eles perguntaram, né, para as pessoas o principal meio para se informar. 40% disse que é a televisão, 22% as redes sociais, 21% sites e portais, 8% outros meios, 7% o rádio. E daí a gente pensa, olha, num país do tamanho do Brasil, com 215 milhões de habitantes, a gente tem uma parcela importante da população cujo principal meio de informação é o rádio. Então a gente precisa ter campanhas que entendam a dimensão, a complexidade do Brasil, que passem essa informação de uma forma clara, né? Não adianta eu passar essa informação para uma população que às vezes não tem uma formação científica, às vezes não tem, né, sequer uma formação básica de ensino, com termos complexos, enfim. O que eu tenho que fazer é passar a informação para eles. É muito importante que vocês se dirijam ao posto de saúde mais próximo, porque o Brasil está fazendo uma campanha gratuita de vacinação para essa faixa de pessoas, para combater essa doença. E essa doença é perigosa por conta disso. Né? E até é interessante que eu, olhando aqui a pesquisa, né, eu até acho que ela tem um certo viés, porque eles fizeram o levantamento por meio de ligação para telefone celular e fixo. Então, está perdendo aí as pessoas que sequer, porventura, tenham celular ou talvez até tenham telefone fixo, mas não estavam em casa, né? E daí alguém pode vir e falar, não, mas eu li que no Brasil tem, vamos chutar aí um número, 300 milhões de celulares e 215 milhões de habitantes, então todo mundo tem um. Não, às vezes a pessoa tem dois, três, às vezes tem um pessoal, um de trabalho, um da empresa, às vezes, né, a empresa funciona em casa, então o cara não tem um telefone fixo, ele tem um número de celular só para atender coisa da empresa, enfim. O Brasil é muito extenso, né? Ele é muito complexo. Então, não adianta, porque as pessoas, às vezes, elas argumentam. Ah, mas tudo bem, né, que tem alguém falando contra a vacina. Tudo bem que tem alguém dando palestra. Porque se a pessoa quiser, ela entra na internet e procura informação para combater. Bom, muitas vezes, a pessoa que está ali na frente se apresenta com aquele argumento de autoridade, fala de uma forma muito eloquente, né? Apresenta números, dados, porcentagens que vêm ou de fontes enviesadas ou que pegou algum trabalho e pincelou só o dado que interessa ou às vezes inventou, enfim, para seduzir a pessoa com aquela informação. E por mais que eu entenda que a liberdade de expressão permite que essa pessoa faça isso, o que não pode acontecer é o governo estimular que essa pessoa seja porta-voz de uma política pública governamental. Isso não pode acontecer. Então, acho que assim, se a pessoa quiser falar bobagens, absurdos, gostaria muito que ela não falasse, mas, né, pelo direito à liberdade de expressão, às vezes a gente tem que permitir, obviamente, com um limite, tá? Não estou falando que qualquer discurso nazista,
quando
por exemplo...
Quando não for crime, né?
Exatamente, esbarra na legislação. Mas se a pessoa quiser falar, por exemplo, olha, eu li um artigo, não sei o que lá, que diz que essa vacina tem esse risco. Ok. Primeiro, o que eu acho que é positivo no debate público? Que seja permitido que outra pessoa rebata, né? Então, se a gente está vendo um debate público que só tem, né, um lado, só tem uma pessoa ali falando o que quer, isso fica perdido. Segundo, qual que é a mensagem do ponto de vista do governo de política pública que a gente espera? Que seja a mensagem em consenso. Então, se a gente tem, sei lá, 200 cientistas, né, todos com formações muito parecidas, 10 falam que não, 190 falam que sim, né, e falam que sim, não baseado em opinião, mas baseado em dados, em estudos, às vezes de fontes diferentes, né, estudos convergentes que foram feitos em pontos distintos, mas chegam na mesma conclusão. É interessante que o governo até ouça esses 200, ouça os 10 que são contrários, mas entenda, olha, o grande conjunto de evidências, né, não só as 190 pessoas, mas o grande conjunto de evidências também, né, que foram adotados por essas 190 pessoas, aponta que a saída é X. Ah, mas eu acho que os 10 cientistas ali têm que ter voz. Tudo bem. Se a gente está falando de uma discussão, de um congresso, né, de chegar a um consenso, que tenham voz. Mas o que o governo não pode fazer é pegar, olha, tem uma pessoa dentre essas 1000 que fala o discurso que eu quero que fale, que vai contra todas as evidências científicas. Não é a forma correta. Uma coisa que a gente viu em relação a isso é a questão do aquecimento global, né, que durante muito tempo... Sim. Tinha um grupo de cientistas que consistentemente apontavam que isso era um problema, apontavam que isso era um risco, apontavam, né, com as projeções que a gente iria ter um aumento de temperatura global, e muitas dessas projeções até foram subestimadas, né, o crescimento até maior do que algumas projeções mais conservadoras, enquanto uma parcela falava, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Conforme o nível de evidência foi melhorando, o conjunto de evidências foi aumentando, foi convencendo mais cientistas, né? Alguns que talvez nem se posicionassem, que falassem, olha, eu não tenho certeza se tem. Eu acho que não tem informação suficiente para eu concluir. Até o momento que agora parece ser consenso, assim espero, que de fato a gente está vivendo uma crise climática global, né? Quando a gente fala em aquecimento global, dá a impressão de que o mundo inteiro foi colocado dentro de um forno e as temperaturas todas no mundo vão subir. Não é. É uma crise climática, com variação climática e alteração muito mais complexa do que eu consigo explicar aqui, que altera o nosso potencial de futuro, né? Porque tudo que a gente conhece sobre Sim. agricultura, navegação, planejamento urbano é com uma terra que não existe mais porque a temperatura média ao longo do tempo está crescendo. E a gente chegou a essa conclusão, a gente viu muito cientista fazendo alerta através de evidência e através de consenso, porque as evidências foram convencendo aqueles que ou acreditavam o contrário, ou quando eram um pouco mais comedidos, falavam, bom, me parece que, olha, esse lado fala isso, esse lado fala outro, eu não tenho certeza, eu queria mais evidência. Hoje em dia a gente tem de sobra e né, acho que qualquer pessoa que diga que a gente não tem uma crise climática não está realmente nem prestando atenção nos dados, nem olhando do lado de fora da janela.
Ou sendo negacionista só, uhum, porque não quer olhar.
Fechando mesmo. Os olhos, exatamente.
A gente tem que se adaptar também às novas realidades, né? A gente sabe que isso é um problema urgente, mas tem uma resistência, né? Principalmente por conta de fatores econômicos de se adaptar. Agora, a vacinação não há justificativa, né? Porque a gente sempre aderiu às vacinas e a gente vem querendo parar de aderir, porque a gente tem essa falsa sensação que as doenças não existem mais. A gente não vê criança sendo acometida por poliomielite, aí eu acho que eu não preciso vacinar meu filho, minha filha, por conta disso. E aí nós estamos tendo casos no mundo de poliomielite, estão aparecendo casos. Em Nova York apareceu o vírus no esgoto. Então, isso fez declarar, lá em Nova York, ser declarado uma situação de emergência por conta disso. A gente precisa reforçar com vacina. O sarampo reapareceu no Brasil, uhum, depois que tinha sido erradicado. E a gente vai tendo retorno de doenças infecciosas e regredindo enquanto sociedade, né? Isso que é surpreendente. A gente fala tanto quando falamos de epidemiologia, de história da saúde pública. A gente conta uma história, eu dei aula já disso, você vai lá e conta uma história, explica o que, que acontecia, uhum, que a humanidade tem ciclos, tínhamos doenças infecciosas matando muita gente, viemos aí com vacinação, com saneamento básico, como você tinha falado, com a vacinação, com o advento dos antibióticos, tudo isso foi prevenindo. Hoje em dia, o que, que a gente tem? A gente tem a população querendo aderir menos à vacinação, a população querendo tomar antibiótico indiscriminadamente, até porque tem médicos que receitam antibióticos por qualquer motivo, uhum, sem motivo nenhum. A minha cunhada outro dia só tava mal porque achou que comeu alguma coisa, foi no pronto-socorro e foi receitado pra ela antibiótico. Eu falei assim, não, você não toma antibiótico não, não precisa você tomar. Só se hidrata, toma ali um Floratil pra repor a sua microbiota, uhum, e vai com Deus que vai melhorar. Sim. Não precisa de antibiótico pra isso. Então, assim, a gente tá tendo resistência a antibióticos, queda na cobertura vacinal. Será que a gente vai retornar, vai regredir tanto que a gente vai voltar a morrer de doença infecciosa com 30 anos de idade? Assim, eu fico me perguntando, sabe? E as crianças, será que as crianças vão ter que voltar a sofrerem com a disseminação de uma doença como a poliomielite, que pode deixar sequelas graves, uhum, como a paralisia, né? Então, assim, é importante deixar claro, a doença não sumiu. Não deixou de existir. O vírus existe. Ele está sendo identificado em algumas pessoas que estão tendo surtos em alguns países. Inclusive no esgoto tem o vírus. Se a gente não se vacinar, a gente permite a abertura para o vírus, que o vírus precisa para continuar se disseminando. Aí as crianças têm muita dificuldade em conviver em sociedade. Uhum. Porque como que a gente vai... Como que uma mãe vai ficar tranquila de deixar um bebê numa creche, né? Uma criança numa creche, numa escolinha, considerando que tem uma doença como a poliomielite que está sendo disseminada, uhum, né? Então, essa cobertura vacinal, ela deveria estar sendo fortalecida. A gente tem vacinas como a de HPV, que previne vários tipos de câncer, que não tem campanha para essa vacinação. Tem gente que nem sabia mais que a vacina ainda existia. Então, assim, a gente precisa voltar a fortalecer e mostrar que hábitos de vida saudáveis são ótimos, fazem muito bem, mas não é isso que vai melhorar a sua imunidade, não é nenhuma vitamina que vai dar um boom na imunidade, uhum, não é nenhum shot de seja lá o que for, porque tem shots de tudo quanto é coisa que inventam aí, algumas nutricionistas aí, adeptas da pseudociência, inventam os shots da imunidade, não é isso que vai dar um boom na imunidade. O que vai melhorar sua imunidade e vai proteger as crianças do retorno de doenças graves como essas é a vacinação, né? A gente tem que estimular a vacinação, né, Júlio?
Com certeza. A gente, obviamente, pode falar em alimentação saudável, a gente já tratou disso no podcast em outros episódios. A gente quer que as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade, tenham acesso a todos os nutrientes necessários, inclusive os micronutrientes, né? Então, alguns minerais, algumas vitaminas, mas não existe essa coisa de eu tomar ali uma pílulazinha que vai acordar o meu sistema imune. O que acorda o sistema imune é a vacina, porque ela apresenta uma forma ou alguma parte do vírus, alguma informação referente ao vírus, que não te causa uma ameaça, para que quando ele for uma ameaça, quando você for exposto ao vírus ou qualquer agente etiológico que esteja envolvido de verdade, ele já está treinado, né? Ele já fortaleceu ali, já fez o seu treino, já está com os músculos imunológicos, por assim dizer, muito bem treinados e prontos para dar uma surra no vírus, né? Então, toda vez que eu penso, né, que eu ouço o pessoal falar, ah, vou te dar um shot para melhorar a sua imunidade. Bom, é um shot de vacina, então, porque é isso que vai treinar o seu sistema imune, que vai deixar ele mais apto a te proteger. Então, então acho que a notícia, a informação, né, na verdade, que fica para vocês é que espero que a gente tenha passado a importância da vacinação. Se vocês estão com alguma vacina atrasada, não precisa ter vergonha, né? É melhor corrigir do que ficar com esse mico aí no boletim. Entre em contato com a unidade básica de saúde, com o posto de saúde mais próximo. Fiquem de olho nas campanhas de vacinação, né? Então, acho que é importante a gente, se for pensar no coletivo, né? Mesmo quem não tem filho. Bom, se você sabe que está tendo uma campanha de vacinação que envolve a idade, né, do seu sobrinho, do filho da sua melhor amiga, do seu vizinho, se o governo não faz, talvez a gente tenha que fazer. Então, dá um toque, né? Olha, você ficou sabendo, eu vi na televisão, né? Enfim, às vezes a gente vê algum programa, né, não governamental, mas que aproveita o espaço que eles têm de concessão pública para fazer essa mensagem. Às vezes a gente viu o post de alguém no Twitter, enfim. Façam esse papel, porque não é um ato altruísta completamente, né? A gente, quando faz essa... quando a gente se imbui dessa preocupação de passar a mensagem, a gente está se protegendo também.
E não acredita em desinformação sobre vacinas. Vacinas não têm metais pesados que vão provocar intoxicação, como os médicos antivacina estão falando. Vacinas não têm efeitos de longo prazo, porque o imunizante dura pouco tempo no seu organismo. Nosso corpo depura esse imunizante. O que vai ficar mesmo é a imunidade. E a imunidade é o que vai proteger você de adquirir alguma doença infecciosa, né? Então vamos se vacinar, vamos estimular a vacinação, compartilha o episódio com todo mundo que você conhecer, estimule mesmo a vacinação. A gente precisa vencer essa baixa cobertura vacinal, a gente precisa fortalecer a vacinação no Brasil e voltar, né, a ser um país livre de doenças para as quais a gente pode ser livre, que a gente já foi, como o sarampo, né? A poliomielite por enquanto não tem caso, mas a gente tem que tomar cuidado. Cobertura vacinal baixa é um sinal de alerta muito importante. Então vacine-se, vai atrás mesmo, vai lá tirar foto com o Zé Gotinha, leva a criançada para tirar foto com o Zé Gotinha, estimula mesmo, porque isso é o que vai então salvar a gente de ter de volta aí o retorno de doenças infecciosas.
Com certeza.
Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Júlio?
Isso aí, a gente passou a mensagem, que é muito importante, e agora a gente se vê no próximo episódio.
Isso aí, pessoal. Abraço, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.